Olá, bom dia a todos que nos acompanham pela 93.3 FM e também pelas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Hoje, dia 3 de setembro de 2020, mais uma sexta-feira, que eu vou compartilhar essa sexta-feira com Tânia Maria. Bom dia, Tânia.
Rodrigo, bom dia. Vamos compartilhar a quinta-feira, né?
Nossa, é verdade. Esse isolamento é que deixa eu explicar para os nossos ouvintes.
Já perdeu a noção do tempo. Eu sei que você está ansioso para terminar a semana, mas nós ainda estamos na quinta-feira. Só falta
Nossa, é
mais
verdade.
um dia.
Não, deixa eu explicar para os nossos ouvintes. Antes de começar o programa, nós já estávamos falando de sexta-feira. Aí eu fiquei com a sexta na cabeça. Mas quinta-feira, 3 de setembro. Bom dia, Tânia. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, amigos internautas, ouvintes da 93.3 FM e de todo mundo que acompanha a gente aí pelas plataformas digitais, Facebook e YouTube. Uma ótima quinta-feira para todos, né? Para todos, para todas. Então vamos começar com as notícias, né, Rodrigo?
Vamos.
E o governo deve enviar hoje ao Congresso Nacional a proposta de reforma administrativa. O texto prevê facilitar a privatização de estatais, dificultar a estabilidade de servidores e cortar centenas de carreiras da administração pública. Hoje são 117, com mais de 2 mil cargos. Todas as regras valeriam para juízes, procuradores e promotores. As medidas não atingirão os atuais servidores públicos.
E o Ministério da Saúde revoga a portaria que garantia estabilidade de 1 ano a quem contraísse Covid no trabalho. A mudança também acaba com o direito a 100% do auxílio-doença pago pelo INSS, por conta do afastamento das atividades. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, não explicou por que tirou a Covid-19 da lista de doenças ocupacionais.
É, tem que levar em conta que muito trabalhador não conseguiu se afastar do trabalho durante a quarentena, desde o início da pandemia, e foi obrigado a se expor, foi obrigado a se expor, né? Pegar transporte coletivo, chegar ao trabalho, né? Fazer a sua função. Então não teve essa chance de ter o isolamento social, não teve oportunidade de trabalhar home office. Então, o governo acho que está aí colocando esse tipo de trabalhador numa situação de bastante prejuízo, porque muita gente não teve escolha.
Sem contar as pessoas que nem estabilidade no emprego têm, né? Ontem mesmo conversamos aí dos recordes de informalidade, então as pessoas são obrigadas a sair, a pegar o transporte público para ter o seu sustento.
Sim. E o Tribunal Superior do Trabalho determinou que a empresa brasileira de Correios e Telégrafos pare de descontar os salários dos funcionários em greve enquanto o processo não for julgado. A juíza Cátia Magalhães Arruda acatou o pedido da Federação Nacional da Categoria, que iniciou o movimento há 18 dias por conta da imposição de um novo acordo coletivo, onde várias cláusulas foram desrespeitadas. A categoria vai promover uma assembleia virtual amanhã.
E o Banco Central lançou ontem a cédula de R$ 200. Nota traz a marca d'água do lobo-guará e tem as cores cinza e sépia, aquele tom de marrom amarelado. O Banco Central encomendou 450 milhões de unidades da nova cédula até dezembro deste ano. A nota de R$ 200 já está em circulação.
E os moradores do distrito de Vicente de Carvalho, em Guarujá, podem sofrer com a falta d'água até amanhã. É que a Sabesp está realizando serviços para interligar novas redes de distribuição ao sistema regional de abastecimento. Hoje os trabalhos acontecem no Jardim Alvorada, Jardim Boa Esperança, Conceiçãozinha, Jardim Maravilha, Monteiro da Cruz, Sítio Conceiçãozinha e Conjunto Santos Dumont. As casas desses bairros podem ficar com baixa pressão nas torneiras.
E o governo do estado confirmou o apoio das polícias militar e rodoviária para as ações no litoral durante o fim de semana prolongado aí, devido ao 7 de setembro. serão ações conjuntas com o objetivo de conscientizar turistas sobre a importância da quarentena e de evitar aglomerações. As ações serão realizadas em três frentes: nas estradas, nas praias e nos estabelecimentos comerciais. Dani, importante um planejamento mais eficaz para que as cenas do último final de semana, onde vimos praias lotadas, não se repitam, né? Porque afinal de contas nós estamos aí no meio de uma pandemia e só no último final de semana quase 200 mil veículos desceram a serra.
Essas ações vão ser importantes porque, além da fiscalização, vai ter um trabalho de conscientização, tanto para os turistas, né, porque uma das ações vão acontecer nas rodovias, para conscientizar, a questão de distanciamento social, a obrigatoriedade do uso de máscaras, a não fazer aglomerações. Então, isso deve estar ajudando aí a gente não assistir cenas que nem assistimos na semana passada, que foram realmente impressionantes. E o Jardim Botânico Chico Mendes, na zona noroeste de Santos, reabriu ao público depois de meses fechado por conta da pandemia. O visitante tem que cumprir uma série de orientações para acessar o parque, como estar de máscara e fazer o distanciamento social de 1,5 metro de outra pessoa. Para evitar aglomerações, permanecem fechados o playground, a academia, o parque inclusivo, a sala multiuso e a torre de observação de aves. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 7 horas da noite.
O movimento contra a incineração do lixo realiza hoje, logo mais às 5 horas da tarde, uma manifestação presencial em frente à Prefeitura de Santos. É um ato público para dizer não à instalação da usina de incineração de resíduos sólidos na área continental de Santos. Quem participar desse evento deve estar com máscara e cumprir o distanciamento social.
É um assunto que a gente tem debatido bastante aqui no Manhã RBA Litoral sobre a instalação desse equipamento que vai provocar aí um grande impacto, não só ambiental como social. E agora chegou a hora de a gente falar com o Eduardo Ritt da nossa coluna Cinema Expandidos. Expandidos.
Bom dia, Rit.
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Tânia.
Bom
Todos os
dia,
ouvintes.
Ritchie.
Bom dia.
Bom dia nesta quinta-feira, hein?
Já ia falar
Rodrigo
sexta-feira.
hoje está meio adiantado, né?
Pois é.
Já estou sedento para o feriado.
Pois é, hoje é dia de TBT, né?
É verdade.
Verdade. Rit, hoje o tema vai ser a presença e destino na tela da vida. Conta mais pra gente sobre.
Então, aproveitando sobre essa questão de destino, né, quando a gente já quer trabalhar de repente no final de semana, a gente já pensa que sexta-feira já chegou, assim, de repente, trabalha com essa vontade também, como você, Rodrigo, colocou, né, e você tinha falado, né, que estava conversando antes com a Tânia, e aí ficou a sexta-feira na cabeça. E o que é interessante, o cinema brinca com isso, né, com essas informações recentes que nós temos. E às vezes a gente já pegou de supetão, como aconteceu. Eu acho legal isso, né? Essa coisa do ao vivo, isso é muito importante, porque traz vida para as pessoas e o cinema trabalha com isso. Então, essa presença, né, e destino está muito relacionada a isso. Então, assim, a tela da vida trabalha com isso, com o que a gente, né, com o que a gente estava brincando agora. E o que é legal, que, assim, nós vamos falar hoje de três filmes, e esses filmes eles abordam, né, o afeto. No caso, pelo destino, essa vontade de viajar, de sair do comum, né? De não estar, de repente, no agora, né? Não como a brincadeira que a gente estava fazendo, que você não estava, digamos, querendo estar agora, né? Nesse sentido, mas o que você conversou antes te trouxe essa informação. Então, isso é muito interessante, aproveitando, então, essa brincadeira inicial de vocês de hoje, né? Do programa, e trazer para essa questão do destino, né? E, assim, no caso do filme, são três filmes do Wim Wenders, né? que são protagonizados pelo Rutger Bogler, que é o ator ego, alter ego, né, do Wim Wenders, nesta trilogia. E assim, essa questão do afeto pelo destino, que é viver e ficar se equilibrando entre escolhas e consequências, está muito impregnado neste personagem, né? Que é um personagem que é afetado por um mundo diluído pelo imediato, né? Ou seja, ele tem também uma presença, melhor dizendo, né, no vazio do mundo. Então, assim, essa presença que ele quer trabalhar dentro de si, que ele sente esse vazio e ele quer, digamos, dominar o mundo, e ele acaba percebendo que é o mundo que o domina. Então, a gente vai ver agora a primeira imagem, que é o primeiro filme da trilogia, Alice nas Cidades. Essa imagem, né, mostra um pouco desse personagem, né, no caso aí, como eu disse, o ator Rutger Bogler, né, que fez todos os três filmes com Wim Wenders, que marca o cinema novo alemão na década de 70, então, em 1974, ele traz a figura do Philipp Winter, né, um jornalista que sofre com um bloqueio e não consegue escrever. E ele vai falar sobre isso, né, ele começa a trabalhar, ele conhece essa menina, enfim, aos poucos ele vai trabalhando essa peregrinação pela cidade por si mesmo. É um filme muito interessante, vale assistir os três filmes na sequência. Então, esse é o primeiro, de 74. Aí, o próximo, para a gente pegar, né, a questão da trilogia e dar tempo de falar aqui, nós temos o Movimento em Falso, que é o de 1975. E ele traz, né, nesse segundo filme da trilogia, na verdade, assim, ele é inspirado em anos de aprendizado de Wilhelm Meister, que é do Goethe, né, do grande escritor, enfim, que trabalhou até a questão do jovem Werther, né, que a gente está entrando no mês do suicídio, não é que é o mês do suicídio, o mês de, digamos, de lutar contra o suicídio, né, do Setembro Amarelo, né, então, assim, acaba ficando um pouco, e aí fica, né, essa frase, assim, o mês do suicídio, o mês do câncer, não é que é o mês para, né, digamos, trabalhar a favor, quando a gente fala assim, parece que é isso, mas é um mês para poder justamente trazer à tona e dialogar sobre isso, o que causa, digamos, mortes no aborto, o que causa mortes por meio do suicídio, por meio do câncer, que mata tanto quanto o Covid. A gente viu aí os índices, né, de Covid e câncer são muito próximos, e a gente nem se dava conta, embora a gente sabia que morre muita gente, mas de câncer, no caso, mas a gente fica, né, um pouco nesse sentido. E tudo nesse sentido, assim, sem saber, né, dessas informações, porque às vezes são informações muito negativas e a gente tenta esconder, como falar da morte, falar das dores, do vazio. E como eu disse na semana passada, mente vazia não é oficina do diabo, é oficina de líderes religiosos de algumas igrejas que têm uma, digamos, segunda intenção, uma terceira intenção para com aquele grupo, né? Então, isso sim é um perigo, né, nesse sentido. E assim, no caso, o Movimento em Falso, ele vai contar então um pouco sobre o escritor Wilhelm, né, também interpretado pelo Vogler, que praticamente é expulso de sua casa por sua mãe, né, e parte em busca do conhecimento. E aí esse filme, ele traz a Natasha Kinski, nessa imagem que a gente tem agora, aparecendo, para quem não está vendo, no caso, está pela rádio, né, ouvindo pela rádio, nós estamos vendo uma belíssima imagem que aparece um trilho passando pelo reflexo de um vidro, né, numa janela de um trem, e aparece a Natasha Kinski, numa mescla de imagem aí entre o que está fora e o que está dentro, né? Então, esse Movimento em Falso brinca muito com isso, né, também o próprio nome do filme, que é de 75. E o que é interessante é que esse é o primeiro filme que aparece a Natasha Kinski, então ela surge para o mundo, né, a partir desse filme. Então, ele também tem essa importância. É uma grande atriz, lindíssima, né, que marcou muito a história do cinema e de muitas pessoas, inclusive a minha, né, que gosto muito. Tem a Natasha Kinski, assim, no filme. Se eu não assistir, eu vou querer assistir, porque eu quero ver como que ela, digamos, lidou com a personagem, como que ela interpretou. É uma grande atriz. Então, vale aí a dica também, porque é o primeiro filme que ela aparece. Aí, o último filme, para terminar a nossa coluna de hoje, falando sobre essa questão do destino, de sair em busca do mundo, né, de mergulhar nesse vazio, que às vezes a gente acha que o mundo é um vazio, na verdade ele é um, é um complexo de muitas coisas, né? Então, por isso que eu sempre falo que Mente Vazia não é Oficina do Diabo. O último filme, então, é No Decurso do Tempo, de 76, o ano que eu nasci. Então, esse filme já tem uma importância para mim a partir disso, né? E aí, nessa belíssima imagem onde a gente viu os dois personagens, né? É legal a pessoa assistindo, não vou falar muito sobre os personagens. O Vogler é o que, para quem tá vendo, né? Esse, o loiro de bigode que tá aparecendo, que apareceu no primeiro, na primeira imagem, aparece novamente, ele tá no segundo filme que foi exibido, que é a Natasha Kinski, que foi destacada. Não tem como não exibi-la, né? Não mostrar a beleza dela, porque ela é uma força forte no segundo filme, do Movimento em Falso. Esse é o terceiro, então, de 76, No Decurso do Tempo. E ele é o último, né, como eu já disse, e ele trabalha muito com essa parte, e também é o mais longo, né, dos filmes. Ele trabalha muito com essa questão do ir viajar, mas você sentir que, assim, viajar, nem sempre você precisa sair da sua cidade, às vezes nem sair de casa, e não porque tem a internet, às vezes pode ser porque você pensa também e pode dialogar com o seu vazio, né, nesse sentido, independente de ter a internet, o mundo online e tudo mais. Antes disso, já se viajava também dentro de casa, né, sem sair de casa. Então, a viagem, ela é inerente a esse processo todo de você colocar uma mochila nas costas e sair para o mundo. Lógico que isso é um grande barato também, gostoso, de você poder conhecer outros lugares também. Mas a viagem, o filme vai muito falar sobre esse processo, né? Então, o Vogler, ele surge como um técnico de projetores nesse último filme, que em sua viagem pela Alemanha, ele busca visitar cinemas desativados. E todos esses filmes, eles falam muito da paixão do Wim Wenders sobre esse universo do seu cinema, de como que ele vê o mundo e o cinema, como que é para ele. Então, são filmes de autor, né? E o que é interessante é que o cinema novo alemão, ele marca muito isso. Nós temos o Rainer Werner Fassbinder, né, o Herzog e tantos outros diretores que vão ser magistrais, assim, magistrais no sentido de ser grandes mestres mesmo da fotografia, a beleza fotográfica de mostrar uma Alemanha que sobreviveu a duas guerras e foi esfacelada pelo mundo, né, pelos assassinos vencedores que ganharam dos assassinos perdedores, no caso, e a briga com a União Soviética, e o que a gente sente hoje no mundo, esse mundo esfacelado, né, está muito presente. Então, quem assistir esse filme, se você falar, esse filme está falando de agora, exatamente ele fala de agora, dessa onda que está de surgir agora também as imagens, né, de negros sendo mortos pela polícia. A gente sabe que isso é diariamente, só que agora até está virando meio que uma arma de campanha nos Estados Unidos, isso está inflamando também o mundo, e são imagens que têm que ser mostradas, mas porque outras imagens, como surgiu hoje ou ontem, a do Daniel, que colocaram um saco na cabeça dele, né, para impedir que a pessoa que está presa cuspa nos policiais, e ele acabou morrendo por asfixia, né, um homem de 41 anos que estava num surto psicótico. Então, assim, independente da cor da pele dele, né, é óbvio que a gente, que eu estou falando agora, é óbvio, não se faz isso com uma pessoa, por mais que ele esteja no surto psicótico, né? Então, por que essa polícia não está preparada, sendo ela, digamos, dos Estados Unidos, né? Aonde estão os Vingadores? Aonde estão, digamos, toda a ideologia que eles colocam nos filmes de super-heróis, né, para poder vender os Estados Unidos para o mundo? Onde que está isso? Na base da humanidade do dia a dia. Então, o Wim Wenders, ele vai falar sobre esse homem, que é o super-homem em si mesmo, né? É a própria sociedade que, às vezes, está esfacelada, ele está perdido, ele está, digamos, meio que delirando sobre os seus caminhos também, e, ao mesmo tempo, ele vai se encontrando. Isso é muito interessante. É como se fosse o filme, e aí, para terminar, então, esses filmes, eles fossem suturas para esse cineasta que dói ao chegar nos Estados Unidos e ver aquela realidade. Alice, na Cidade, fala muito sobre isso, né? A imagem do Wim Wenders sobre a América, como que a América gritou para ele. Aquele alemão que foi no país, né? Essa imagem do filme, ele foi para o país, para os Estados Unidos, chegou lá e falou: nossa, que cultura é essa? Que é muito distante da minha, e essa cultura, digamos, criou um muro na minha cultura, não só, obviamente, a cultura americana, mas a inglesa, né? Enfim, digamos, em cima de toda a pompa da rainha da Inglaterra, existe muito assassinato, muito genocídio. Então, ela não é, digamos, uma pessoa que merece uma estátua em qualquer praça do planeta. nenhuma estátua essa mulher merece. Ela, Winston Churchill, Bolsonaro, Hitler, são pessoas que fizeram muitas coisas positivas, no caso da rainha, mas esse filme vai mostrar, principalmente o da Alice, vai mostrar o quanto que esse tipo de cultura que é alimentado pela riqueza, né, da própria rainha, da Inglaterra, e não só a ela mesma, mas todas as fraternidades que são a base, digamos, da cultura inglesa, que sai, digamos, espalhando genocídio de povos originários pelo mundo afora, como aconteceu na Austrália, no Brasil, enfim. Então, esses três filmes vão falar muito sobre esse tipo de ecos desses genocídios. E o que a gente está vendo hoje, no caso, muito focado agora, né, no genocídio negro, que não é de agora, obviamente, mas só que o que tem aparecido e nos entristece muito. Enfim, então, assim, falando do mês do suicídio, o mês de combate ao suicídio, né, melhor dizendo, é importante a gente entender que essas pessoas que estão no poder, elas são grandes motivadores do suicídio pelo mundo. Se hoje a gente tem 40% de aumento do suicídio entre as crianças, que é um absurdo, né, que segundo dados de organizações relacionadas à psicologia, então, eu acho que é importante a gente observar muito esses dados e saber que essas pessoas que estão no poder, elas têm as mãos manchadas de sangue, porque elas podem mudar também essa história, não só depende delas, depende da gente também. Então, por isso que é importante a gente falar e a gente impedir que pessoas como ela tenha, digamos, status, impedir que prefeitos biônicos leve nome em viaduto, em escola, entendeu? Então, eu acredito, e termino aqui em definitivo, que nesse momento de campanha política, a gente possa colocar isso em tema, de uma forma pacífica, e que mostre para a atual gestão o quanto vergonhoso é você usar dinheiro público para homenagear um prefeito biônico que foi colocado de uma forma, digamos, a partir de uma ditadura. É vergonhoso isso para a história de Santos, o que está acontecendo atualmente agora. Enquanto isso, Iemanjá, que é algo do coletivo, não ganha uma estátua, quer dizer, tem a estátua, mas não é colocada no pedestal. É isso.
Parece que é muito claro ali esse preconceito, essa discriminação. E, Rich, foi muito importante também você trazer a questão da viagem em casa, né? Porque durante todo esse período que a gente está passando aí em relação da pandemia, muita gente teve que meio que se reinventar, uhum, né? Com os seus planos e achar alternativas de, porque viagem é uma coisa muito transformadora, é uma coisa muito enriquecedora, né? E de repente você, com essa dica, você buscar dentro de casa, através de uma leitura ou através de outra atividade, você pode não ter assim, não chega a ser o mesmo prazer, mas você consegue se transformar.
Exato, e só uma última dica, então, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo aí, ou quem vai ver depois, né, que vai ficar gravado, depois a gente compartilha, mais uma dica do Wim Wenders, que é Asas do Desejo. É um dos filmes da minha vida, entre tantos, é difícil falar, né, quais os filmes, mas esse é um deles, porque mostra a paixão de um anjo por uma mulher, que é uma trapezista, e aí ele sobrevoa Berlim, e aí ele, num dado momento, ele decide, olha, vou largar tudo que ele tem como anjo, né, para descer e ter contato e poder se apaixonar por essa mulher. E aí, a primeira coisa que ele faz quando ele desce, né, que ele cai, que o anjo cai, então é muito simbólico isso, né, e fala da viagem também, e dialoga com o que você está falando, Tânia. Então, nesse sentido de viajar, poder sem sair de casa, uma viagem interna também, independente de internet, às vezes você pode viajar em um livro, enfim, milhões de possibilidades, e também sair pela rua e viajar pela sua cidade. E o que o Wim Wenders faz é isso, em 87, depois dessa trilogia, o que ele faz? Ele vai viajar mais ainda por Berlim com esse filme, Tem um Tão Longe, Tão Perto, também, que é outro grande filme dele. Hoje é uma coluna cheia de dicas aí do Wim Wenders, né? Então, Tão Longe, Tão Perto, que também dialoga muito sobre essa questão do ir além, né? Então, essa coisa, e fala muito com o que você acabou de falar, Tânia, Tão Longe, Tão Perto, né? Então, brinca com isso. E a primeira coisa, só para terminar, o que o anjo faz quando ele cai, né, no mundo, e que ele perde o seu poder de anjo, a sua eternidade, é tomar um café quentinho. Ele sente o calor do café. numa esquina perto do Muro de Berlim, né? E aí tem um tipo uma espécie de trailer, ele vai lá tomar um café. Para mim essa imagem é tão simbólica e tão forte, né? Que às vezes a pessoa fala assim, ah, esse filme, não sei, não entendi, o que que ele está querendo dizer com esse café agora para tomar um café? Aí eu fico pensando assim, eu entendo, né? Que a pessoa de repente não se permitiu mergulhar no que o diretor está trabalhando, e como cineclubista, né? Já em 25 anos eu estou completando agora de cineclubismo, comecei em 95, então, assim, fica aquela questão, né? Tipo, como que eu posso ajudá-lo ou permitir, se ele quiser, essa pessoa, a poder ver a força desse filme? Não que ele seja obrigado, porque ele vai ser uma pessoa importante, um bom pai, uma boa mãe, enfim, independente de ele entender o filme ou não. Mas, poxa, a vontade de ser cineclubista é isso. Olha, você está vendo essa beleza de tomar esse café agora? Então, é essa troca, né, que eu tento passar. E uma coisa que eu lembrei, esse tema de hoje, para quem quiser, tem uma continuidade dele, tem um texto chamado Te Curto a Presença. Eu escrevi esse texto, foi publicado essa semana, é o meu segundo texto na coluna Cinema Afetivo. É uma outra coluna, só que essa é escrita, não falada e com a imagem. Então, é Cinema Afetivo, que tá na Revista 9. É só colocar Revista 9, o 9 é o 9 mesmo, revista, o número 9.com.br. Se não achar, coloca no Google, Revista 9, Santos, aí vai aparecer, e lá tem um texto, nas colunas, tem o meu texto, que se chama Te Curto a Presença. É uma expansão desse tema, tá bem legal o texto.
Muito bem, Ritchie.
Fica aí a
Mais
dica, né?
dicas. Dicas valiosíssimas, né? Muito obrigada.
Só um minutinho, Tânia. Eu queria destacar duas falas do Hit. Uma que ele diz que é onde estão os Vingadores? Eu achei muito interessante essa fala, porque no momento, os Vingadores representam a igualdade, a proteção, né? E no mesmo momento vemos aí uma sociedade lá nos Estados Unidos racista, né, dividida através do preconceito. Então eu achei muito interessante essa fala, Rit, e também reitero o seu questionamento: onde está, né, a estátua de Iemanjá aqui em Santos e por que ainda não foi colocado na ponta da praia?
Exato. E aquela coisa do estalo do dedo, né? Do Thanos, se não me engano, lá o né? E que é muito simbólico, né? O grande malvado sendo bonzinho e tudo mais. Né? E essa coisa dos super-heróis, então a gente está acordando cada vez mais para isso, né? Então a questão aí, o endereço da Revista 9, onde tem um texto que é a expansão, né, do tema de
Na
hoje,
tela.
e fala sobre isso também. Eu não coloco a questão lá perguntando onde estão os Vingadores, né, o Batman, essa coisa e tal, mas é importante, Rodrigo, isso que você citou, num fato assim, que é muito triste a gente ser bombardeado por uma cultura achando que essa cultura é o melhor de tudo, e não defendendo que em Cuba também tem muita coisa negativa também, mas ao mesmo tempo as pessoas demonizam de um jeito Cuba, né, de uma forma tão monstruosa, como se ela fosse tipo, olha, aquela ilha ali, digamos, não tem salvação, só quando os Estados Unidos tomar ela de vez para si, né, para poder ser do seu próprio território. E assim, ao mesmo tempo, a cultura que Cuba tem, a luta de tudo, então assim, e fica muito nessa divisão. Os Estados Unidos têm muita coisa positiva, muita coisa boa, né, mas o que ele vende a partir dos seus super-heróis, que é uma questão humana, tinha que ser colocada de uma forma real também para os seus policiais. Não que o policial tem que ser um super-herói, ele tem que ser um profissional, digamos, relacionado ao Estado, mas um Estado que cuida. A imagem que eu estava falando, né, que o Taigo colocou agora, que é o Daniel, que ele acabou falecendo 2 dias depois, isso foi em março. Então, assim, fica a pergunta, né, por que que essas imagens estão vindo agora e não veio na época também? O que que escondeu essa imagem até então? E agora vai vir um monte, porque de repente os próprios democratas podem começar a garimpar essas imagens também. Mas assim, fica a questão, tem que mostrar? Tem que mostrar, mas ao mesmo tempo, por que que elas não foram exibidas antes? Teve que o George Floyd morrer, teve que o Blake morrer, enfim, todos os outros. E o último filme, então, prometo que é o último filme que eu indico. Hoje eu tô o indicador, já que é sexta-feira, né? Brincadeira, quinta-feira, sexta-feira. Então, assim, para o final de semana, digamos, transformador das pessoas. O filme tá na Netflix, né? É um filme do... Nossa, eu quero lembrar o nome do diretor agora. Do... Caramba, fugiu o nome do Spike Lee. né? Que é um filme bem interessante, falar sobre a Guerra do Vietnã, que dialoga com essa questão da viagem também, de alguma forma, né? Não é um road movie, como o do Wim Wenders, né? E é o Destacamento Blood, né? Que é um filme muito interessante e que fala desses sonhos nossos de uma riqueza e que fala dessa estrutura dos negros, de como que os negros foram usados como bucha de canhão, né? Na Guerra do Vietnã, eles iam na frente, ah, tipo, é negro mesmo, vai morrer e tal. Enfim. Era isso, e o que o filme mostra, que é interessantíssimo, é um pouco spoiler que eu vou falar, mas assim, não tanto, mas a rádio do Vietnã, ela coloca num dado momento, falando, olha, acabou de ser morto pela cultura, esse daí, né, são os atores aí, até o próprio Busman, né, que fez acho que ele não aparece aí, porque aí estamos os mais velhos, né, ele já tinha. Enfim, já tinha acontecido alguma coisa com ele. Aí, agora ele tá aparecendo. Aí, tá rápido no gatilho. Isso aí. Esse é o que tava com a mão no peito, né? É o Pantera Negra, famoso, né? Ficou mais conhecido como Pantera Negra. O Buzzman, que é o primeiro nome dele, agora eu esqueci, enfim. Mas, o Adick? O Adick? Não lembro agora.
Chadwick.
Isso,
Chadwick.
Chadwick. Eu sabia que tinha um Wick no final, o Buzzman. Que eu lembrava mais de falar sobre o Buzzman, enfim. Então, esse filme, o que é interessante é que ele vai mostrar que, num dado momento, ó, na rádio eles falam e noticiam, né, porque eles ficavam ouvindo a rádio do Vietnã, até para poder ter alguma informação sobre como estava a guerra, alguma coisa e tal. E eles escutam falando que o Martin Luther King foi morto. Né? E eles ficam indignados e tal, mas ao mesmo tempo o filme vai falando de toda uma estrutura deles, da ganância também, no momento da humanidade deles, né? E é um filme muito real, né? Então é muito, 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 muito interessante assistir esse filme, que tá fácil para poder ver, né? Enfim, tá nas redes sociais. Os filmes do Wim Wenders é um pouco mais difícil, tem na Paradiso, que é a apoiadora do Cine Clube Lanterna Mágica, né? Adão Insano. Enfim.
Ah, gente, muito obrigada, viu? Sempre com ótimas dicas. E até a semana que vem, tá? E uma ótima sexta-feira, tô brincando, uma ótima quinta-feira.
Tá pilotado aqui, viu? Espere.
Ótima quinta-feira,
Ótimo.
Rit.
Para
Muito
vocês também.
obrigada.
Grande beijo. Tchau.
Tchau. Bom, Rodrigo, e os mandatos coletivos vêm ganhando força e espaço na nossa política, se tornando uma nova forma de representação. Falamos aqui ontem sobre esse tema e hoje a gente continua com dois integrantes do coletivo Santos Progressista, que são o professor Danilo Alves e a fonoaudióloga Cristina Bis. Ambos atuam na rede pública e conversam agora com a gente. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã RV Litoral. Danilo Alves, Cristina Bis, do coletivo Santos Progressista, tudo bem?
Bem, bom dia, Tânia. Bom dia, Rodrigo. Cris, minha companheira. Bom dia a todos vocês e a todos que estão escutando e nos vendo também.
Bom dia, Tânia, bom dia, Rodrigo, bom dia, Danilo, bom dia a todos que estão nos assistindo. Satisfação grande estar aqui com vocês, viu? Tava curtindo aí as dicas de cinema, Destacamento Blonde, eu adorei. Muito bom as dicas todas e temas super importantes nesse mês, né?
Muito bom, né, essa coluna. Também gosto muito.
Eu adoro cinema.
Então somos duas, Cris. Eu queria começar perguntando já com vocês, esse tipo de mandato coletivo compartilhado, se ele pode contribuir aí mais com a democracia, já que ele coloca o parlamentar não como um ponto de partida, mas como o resultado de um processo coletivo, né? Isso dá mais força para o mandato? Pode começar, Danilo.
Então, eu acredito que, primeiramente, a gente deve olhar para o que vem acontecendo no Brasil nos últimos anos, né? O Bolsonaro, ele não é um fenômeno isolado, nem alguém que responde por si, mas ele é o produto da negação e do ataque à política como um exercício essencialmente democrático ao longo dos últimos, vamos colocar somente dos 20 anos, mas vamos dizer aí desde da Constituição de 89, pelo menos. Quando a gente pensa o descrédito que a grande mídia tem perante a população e que o Bolsonaro, por exemplo, a extrema-direita consegue atacar com muita força, isso não acontece à toa, mas porque a própria mídia ela foi se desclassificando, a mídia tradicional foi atacando as instituições, a gente vê toda a perseguição que os grupos e partidos de esquerda sofreram ao longo desses anos, e a população não é uma massa amorfa que não tem agência, que não percebe. Então, isso não é de agora, na verdade. Né? Então, eu acredito que quando a gente pensa por esse lado, o mandato coletivo, ele tenta resgatar e aproximar novamente as pessoas do fazer política. Né? A política fica, até existe esse discurso, né, enquanto ideologia, ele colou nas pessoas, a ideia de que existe uma casta de pessoas que fazem política e que, por isso, elas são providencialmente corruptas, né? Até mesmo a questão de que você pensar que um político se corrompe em prol de interesses privados, né, de algum grupo empresarial, né, e que ele atua em prol desse grupo, a gente não consegue reverter essa lógica, né? Então, é como se a esfera política ela ficasse, como eu posso dizer para vocês, impregnada dessa visão negativa, dessa visão do corrupto. E eu acho que uma construção de um mandato coletivo ele ajuda de uma certa forma, a trazer as pessoas mais para perto da política, fazer política junto conosco, né? E eu acho que, principalmente para nós, aqui no campo da esquerda, é o grande desafio que se coloca, não somente agora, mas para um futuro próximo, que é a gente conseguir se reconectar, né? Não somente com o que a gente chama de base, né? Mas com as pessoas em geral, né? Num momento do qual o Estado brasileiro está sendo dilapidado, né, num momento do qual não somente as classes C e D vão sentir isso, mas a classe média, né, quando a gente pensa em Santos aqui como uma cidade majoritariamente de classe média, né, a gente vê o preço dos itens de supermercado aumentando, a renda diminuindo. Então é necessário construir pontes com a população para a gente fazer a discussão, e eu acho que o eixo fundamental é demonstrar a importância de políticas públicas de desenvolvimento, né, a importância do Estado, né, na consolidação de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e que propicia às pessoas um norte, né, um projeto no qual é essencial para qualquer um.
Cris.
É isso mesmo, reitero tudo que o Danilo disse, e eu acho que ele traz ainda a possibilidade de ser mais diverso, né? A gente tem dentro do coletivo Santos Progressista várias frentes, né? Desde o urbanismo, passa pela cultura, a saúde, a educação, né? Já temos aí quase 200 pessoas juntas com a gente. A ideia, nós temos um estatuto, várias pessoas já assinaram a carta de princípios. Eu acho que quanto mais representatividade, quanto mais você se sentir participando, a população se sentir participando, ela vai se dando conta, porque as saídas elas não são fáceis, né? A gente está numa situação extremamente complexa, né? Acho até que parte da população acaba votando na direita, porque vai fazendo opções por situações e soluções fáceis, né? E elas são bem complexas no sentido de que a gente precisa estar junto, dar trabalho, né? A gente precisa se engajar, né? Vai para além do eu escolher, e isso é importante, escolher bem quem é que você vai te representar, mas também acompanhar isso, né? Ela não se encerra no voto. Então, eu acho que os mandatos coletivos, eles agora, ainda mais nesse momento, eles são muito reforçados e importantes. Exatamente por isso, porque você possibilita isso que o Danilo falou. A gente tem muita dificuldade de discutir política, né? A gente diz, política eu não me envolvo. A gente faz política o tempo todo, né? Então, a gente precisa, assim, eu acredito que esse papel dos coletivos, ele é bastante forte, né? Então, de diversificar, de eu poder ter representações em todas as frentes, porque são várias, né? Numa cidade tem várias coisas. A pandemia, ela está expondo isso, quanto a gente precisa colocar muita coisa na mesa. A gente acabou de ver aí uma questão importantíssima, que é a questão do suicídio, que foi trazida pelo cinema. Então, assim, eu acho que são questões que a gente precisa, enquanto sociedade, discutir junto, né? E os coletivos, os mandatos coletivos, eu acredito que têm, assim, essa importância, em especial nesse cenário.
Eu quero começar fazendo a pergunta para vocês. Ontem, na preparação dessa entrevista, eu conversei com algumas pessoas e, lógico, cada uma de um ponto de vista diferente, uma forma de expressar diferente, mas foram unânimes na dúvida da questão da identidade deste mandato coletivo. Muitas pessoas falaram assim, bom, principalmente no âmbito da progressista, né, o âmbito da esquerda, o parlamentar em si é o protagonista, né, as tomadas de decisões, porém, ele tem uma série, né, tem assessores, tem uma série de lideranças e acabam participando com a sociedade, conversando, tendo esse diálogo, né? Então, eu queria saber de vocês dois, como que vai ser a construção de um eventual mandato? Porque continuará sendo uma cadeira, né? O coletivo terá uma cadeira. E como será, assim, a tomada de decisões de um projeto de lei, né, de um voto favorável, um voto contrário, na participação de audiências públicas, como que será isso? Será assim por votos, né, dentro do próprio coletivo? Queria que vocês explicassem um pouco melhor para a gente. Primeiro, o professor Danilo. O seu microfone.
Pronto.
Vocês
me ouvem? Sim. A gente vem construindo a ideia de um mandato que seja coletivo e também compartilhado, né? É importante citar que, embora as experiências coletivas que a gente tem recentemente são dos companheiros do PSOL, mas a primeira experiência de um mandato coletivo foi com o Partido dos Trabalhadores, ainda na década de 90, com, né, o companheiro Durval Ângelo em Minas Gerais, né, na Assembleia Legislativa de Minas, né? A nossa construção coletiva aqui, ela vem se dando a partir da ideia de que, além da bancada, da qual fazem parte eu, Cris, Julinho Bittencourt e Mariana Dias, todos os companheiros, né, essas quase 200 pessoas que estão conosco, semanalmente discutindo, pensando, têm a possibilidade também, de uma forma horizontal, participar das escolhas e das deliberações que nós faremos enquanto mandato. Então, a ideia é que, por exemplo, em um eventual projeto de lei ou uma eventual votação na Câmara, além da gente conseguir discutir, né, horizontalmente dentro da bancada, entre nós quatro, que a gente consiga ter acesso, que a gente consiga discutir também com os nossos pares, com os nossos companheiros que estão construindo conosco ao longo desses meses, aí, desde fevereiro. Né? Na verdade, até a formulação da nossa bancada, ela não nasceu construída, determinada. Os candidatos serão Danilo, Julinho, Cris e Mário. Na verdade, isso foi construído. E não é fácil, né? A nossa companheira Cassandra, que está junto nessa construção, ela sempre fala que democracia não é fácil. E também pela minha experiência escolar, onde você está dentro de uma sala com 40, 50 pessoas, e você tem que ouvir, você tem que atender várias ali, você tem que conseguir chegar num consenso. A democracia, você ouvir a todos ali, realmente não é um processo fácil, é bem complexo. E a gente está se colocando o tempo todo frente a esse desafio. A gente já está aí desde fevereiro fazendo, construindo, discutindo. A Cris pode falar muito, por vezes brigando também, se desentendendo. Eu acho que faz parte, amadurece o projeto. E eu acredito também, volto à primeira pergunta que a Tânia fez, é justamente isso que eu acho que está faltando, né? É você aproximar, você conseguir mostrar para as pessoas que política é isso. Política é tensão, né? Política é debate, é diálogo, política é difícil e é o cotidiano, né? Então, esse vai ser o nosso grande desafio, mas que a gente não perde nunca esse norte, de que essas pessoas que estão construindo conosco e essas outras pessoas que chegarão ao longo desse processo que está aberto, elas não participem somente do coletivo do ponto de vista de uma estratégia de pré-campanha, né, de uma estratégia de formulação de propostas, mas que elas estejam conosco durante o próprio mandato coletivo, que elas estejam dialogando conosco, que a gente esteja numa espécie de uma relação horizontalizada, onde o nosso estatuto já propõe e discute isso, essa relação horizontalizada entre o que a gente chama de bancada, somos nós quatro, né, e esse conselho de co-vereadores, que são pessoas que toparam assinar a nossa carta de princípios, na qual a gente coloca ali 13 princípios, dos quais o coletivo tem, né, um compromisso, né, numa cidade mais justa, igualitária, numa sociedade que tem um mandato que tem compromisso com a importância do Estado, das políticas públicas no desenvolvimento, com o SUS, SUAS, com a educação, né? Então, a partir dessa assinatura, desse compromisso também dessas pessoas, desses companheiros que estão conosco, né, com essa carta de compromisso, a proposta é que eles atuem junto conosco ali para discutir e deliberar.
Cris?
Então, Rodrigo, é esse o grande desafio, como disse o Danilo, né? O desafio democrático de colocar os conflitos, né? Porque a gente foge um pouco dos conflitos, e isso é necessário, a gente confrontar ideias e formas de ver, né, a vida, e também o desafio de enfrentar, porque a gente ao votar, a gente é muito personalista, a gente vota na pessoa, né? Tanto que parte da população votou num mito, né? Então, eu acho que isso é uma questão também a se vencer, né? Acho que cabe, sem dúvida nenhuma, os mandatos como são, no sentido da representação da pessoa, mas eu acho que os mandatos coletivos, eles propõem isso, né? Como é que está sendo isso? Como é que está sendo essa representação? É um grande desafio, acho que esse é o maior desafio que a gente está se propondo, né? E é exatamente por isso que a gente está construindo junto. Como disse o Danilo, até os nomes vieram nessa construção, né? Então, as representações, eu, o Danilo, o Julinho, a Mari, né? Isso se deu assim. E não é um processo fácil, era o que eu estava falando antes, né? Aqui a gente está fazendo a opção com o coletivo, com as pessoas que a gente está chamando junto, de uma forma progressista, entendendo que as questões, elas são mais complexas e que a gente precisa se dispor a enfrentá-las, trabalhá-las, escutá-las, é da escuta, né?
Eu queria trazer uma coisa que não ficou muito clara para mim, até porque o mandato, como professor Danilo, não é uma experiência, não é uma novidade, né? Já tivemos aí algumas experiências, mas ainda não é habitual na política. Então, uma coisa que não ficou muito clara para mim, até peço desculpas, como que será, por exemplo, as tomadas de decisões do mandato, da cadeira? Por exemplo, serão entre os quatro do coletivo ou serão, além dos quatro, né, de uma votação, aí a maioria vence, enfim, ou também terá participação com esses co-vereadores, como o professor Danilo se referiu?
Tudo bem, vocês me ouvem?
Sim. Pode falar, Danilo.
Sim. A bancada em conjunto com o conselho de co-vereadores. Aí você, Rodrigo, pode perguntar, mas será que não é complicado você ouvir 100 pessoas para fazer essa discussão? Será, né? Mas é esse o desafio que a gente está se colocando para ultrapassar e para conquistar, né? Justamente a consolidação de um espaço de debate. E aí vem a dificuldade. A primeira, como é que a gente vai fazer isso? Será por meio de reuniões online, se isso vai ficar ou não? A gente está num processo semanal de reuniões com os nossos companheiros, né? Que já é algo, eu acredito que é um desafio que a gente vem vencendo aí, ó, todo sábado, por volta das 6 horas da tarde, das 6 até às vezes 8 horas da noite, a gente reunir 50, 60, 70 pessoas para falar sobre política, né? Já é um compromisso muito grande, né? Já é um desafio vencido a gente conseguir reunir um contingente desse para fazer política um fim de semana. Mas, basicamente, é isso, né? Que essas discussões, essas decisões, um eventual projeto de lei que a gente vem apresentar, ele não seja debatido somente dentro da bancada, entre nós quatro, mas junto com esse grupo. Até mesmo porque algo de precioso que eu acho que esse coletivo tem é justamente um grupo de companheiros muito qualificados para discutir a cidade, né? Eu sou um professor estadual, eu tenho uma percepção, né, de problemas relacionados à educação a nível estadual, tenho uma breve percepção municipal, mas o que eu compreendo de melhor da educação municipal, eu compreendo a partir da fala e da reflexão junto com esses companheiros que estão no Conselho de Covereadores. Então, é importantíssimo para nós, é fundamental ouvir todas essas pessoas que estão construindo conosco. São elas que vão nos dar essa sustentação para pensar e conceber, né, de uma forma mais profunda e crítica, os problemas que a cidade está passando.
Agora é o meu microfone. Eu queria levantar também a questão de mandatos coletivos na ajuda metropolitana. Tudo bem, vocês estão por Santos, né? Mas tem problemas nas cidades da região que são comum, como teve agora em março, a gente teve aí uma tragédia em questão das chuvas fortes, né? Morreram pessoas em várias cidades. Tem a questão da mobilidade. Bom, tem vários temas. Como é que esse tipo de mandato ele pode atuar assim metropolitanamente, né? Ajudando as outras cidades?
Cris, eu Cris.
Ele não muda, eu estava vendo a pergunta aqui no chat, ele não muda o sistema que a gente tem, né? Ele provoca para que a gente pense no sistema que a gente tem. O sistema parlamentar que a gente tem, por exemplo, quem é que vai estar na Câmara, lá na plenária, quem é que vai estar na hora que eu vou votar, é o Danilo, né? E esse sistema de fiscalização, ele restringe. Aqui, né? O modelo que a gente tem, o coletivo ele vai ter que enfrentar até para trazer e romper essas dificuldades. Dentro da Câmara, por exemplo, existem as comissões, né? Nós, como vereadores, queremos participar dessas comissões, mas o modelo ele é o mesmo. Então, eu acho que o coletivo ele traz um plus para discutir exatamente essa questão que se não se restringe aqui. Por exemplo, na saúde, né? A dengue ela não está restrita, apesar de que a gente tem territórios mais complicados, ou a própria Covid. Então, são questões que a gente precisa discutir de forma metropolitana, né? Mas a gente vai estar dentro de uma estrutura que é uma estrutura estabelecida para indivíduos dentro de um município que hoje já se dá dessa forma e ele acaba sendo bastante restritivo, né? Então, eu acredito que o coletivo, ele tem a ideia, os mandatos coletivos, de também provocar isso, para que a gente mude essa estrutura, para que a gente ajuste, né? Amplie. Eu acho que ela tem que também acompanhar o processo histórico, né? Então, eu acho que esse também é um desafio, né?
Danilo?
Eu gostaria de acrescentar, eu acho que essa reflexão sobre a questão metropolitana para nós vai além do próprio mandato coletivo. É por exemplo, um tema que está em voga, que a gente vem discutindo e que está causando grande consternação para todos. A campanha do companheiro Douglas cita sempre isso, a questão da usina de incineração de lixo que querem instalar na área continental de Santos. Esse é um problema que não diz respeito somente à cidade de Santos, mas a toda a área metropolitana. Eu acho que o coletivo ele pode contribuir com esses temas na mesma medida que os partidos de esquerda podem contribuir. Por exemplo, nós temos dentro do coletivo pessoas que não moram em Santos. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão dentro do nosso grupo que estão na campanha da companheira Anália, em São Vicente, né? Nós temos companheiros, por exemplo, que estão no Guarujá, em Cubatão, da companheira Paula. Então. E nós temos também, por exemplo, o Julinho, que é nosso companheiro de bancada, ele é do PCdoB. E aí vem aonde eu estou querendo chegar. Eu acho que, dadas as perspectivas, dado o quadro que a gente está inserido, eu acho que as frentes, todas as forças de esquerda devem começar a dialogar em prol de um projeto único. Quando a gente vê todas as pré-candidaturas de esquerda em Santos, quando a gente vê essas candidaturas que estão fazendo as coligações nas cidades ao redor de Santos, aqui na Baixada Santista, nós temos a maior parte proximidade, eu diria que os programas de governo são muito próximos, pelo menos na identificação dos problemas gerais. Né? Quando a gente pensa Santos, onde é que está a periferia de Santos? Né? Com exceção da parte dos 30, das 35 mil pessoas que moram na área de Palafitas, a periferia de Santos está nas outras cidades. Eu acho que até não tem como a gente discutir aqui Santos sem pensar numa perspectiva regionalista. E como é que a gente faz isso? É justamente aproximando, não somente a partir de um mandato coletivo e não somente dentro dos próprios partidos, mas juntando essa galera, juntando as pessoas dessa que têm uma visão comum, crítica, né, dessa negação da política que está instalada na cidade aqui, não com o Bolsonaro, mas há mais de 20 anos, né, com a total negação, né, quase uma cidade, o Rich estava falando de cinema, né, me lembra muito, esqueci agora um filme que é o Show de Truman, né? Tem um amigo meu que sempre fala, Santos é Show de Truman, você olha as obras, você vê o viaduto, parece que está tudo lindo, maravilhoso, não tem problema algum, e é fake, é plástico, né? Então, pensar essas questões é pensar de uma forma ampla, e eu acho que nesse sentido o coletivo Santos Progressista, ele já tem na sua alma, no seu início, essa perspectiva de frente, essa perspectiva de aliança com partidos, com forças de esquerda que são próximas a nós, não pela questão desta ou daquela pessoa, desta ou daquela figura política, mas por uma questão de programa, né, uma questão de perspectiva política, uma perspectiva de visão da cidade, né, uma perspectiva de visão política da região da Baixada Santista.
Eu queria também, já que a gente tem aqui um profissional da saúde, profissional da educação, na área pública, eu queria análise de vocês em relação a essas áreas tão importantes e principalmente agora durante esse período da pandemia. Na educação, a gente viu aí uma pressão para os professores com essa nova realidade, aulas online, aquela pressão para volta às aulas, né, bastante questionamento sobre isso. E na saúde, os profissionais que tiveram que estar aí na linha de frente, né, e que não tiveram o reconhecimento devido, muito pelo contrário, né, foram até, muitos até desvalorizados. Então, como é que foi, como é que está sendo aí esse enfrentamento nas duas áreas? E quais as propostas aí é carta de princípios que vocês falaram, mas, em relação a esses temas também?
Cris, começa.
Então, uma coisa importante, a pandemia ela está expondo, ela está colocando todas as nossas dificuldades na mesa, né? E ela está expondo saúde na sua perspectiva mais ampla, né? Então, saúde é assistência, são leitos, é o acesso à medicação, né? É assistência em saúde, mas saúde também é saneamento, né? É necessário a água, ter acesso à água, saúde é cultura, é isso que está ajudando a gente a segurar a nossa onda nessa pandemia, né, tá contribuindo as lives, saúde é transporte, como é que a gente vai fazer agora, né, depois quando voltar, como é que tá sendo com as pessoas em ônibus, né, saúde é gestão, nós estamos à deriva, né, gente, nós estamos à deriva. A gente tá vendo a importância do SUS, e o quanto ele, se não fosse ele, a gente estaria numa situação muito mais crítica, muito mais difícil, estaria sendo muito mais complicado, mas o SUS, ele também não está dado, né? O SUS é importante, ele é uma disputa sempre. Para vocês terem uma ideia, para o ano que vem são 35 bilhões, tá, com a perspectiva de 35 bilhões a menos na saúde. E nesses 30 anos de SUS, muitas coisas a gente precisou avançar, né? Ainda precisa avançar, mas entender a importância dele, entender que o SUS não é um plano de saúde, ele não é só assistência à saúde, né? É o pãozinho que você vai comprar na padaria, ter a clareza da universalidade do SUS é muito importante, porque nenhum gestor vai chegar e falar assim, vou acabar com o SUS, né? Mas ele vai minando, né? Ele vai destruindo a sua estrutura, né? O que assegura a universalidade, a integralidade e a equidade. E a gente, uma das coisas que a gente, nesse processo todo de 30 anos que a gente precisa rever, é a questão do profissional de saúde, é a questão de uma carreira, né? A gente entra, eu me aposentei ano passado da prefeitura, né? Eu entrei fonoaudiólogo e você não tem condições de galgar, né? Como a gente tem na educação, por exemplo, que você tem uma carreira, a falta de capacitação, de uma educação permanente, são coisas que a gente sempre precisou ver, né? Que a gente não conseguiu e que a gente vai precisar rever. Agora, é muito importante as pessoas terem claro que o SUS não está dado, né? Aqui em Santos, por exemplo, a forte entrada das OSs, né? Isso precariza o trabalho de uma forma muito grande, né? A gente tem a pecha do funcionalismo público, né? Dessa questão da estabilidade, e que é isso que essas pessoas que têm um modelo neoliberal, elas vão continuar tentando, né, acabar com a estabilidade do funcionalismo público. Eu lembro do Adib Jateni, quando era ministro da Saúde, perguntaram para ele o que ele achava da estabilidade do funcionalismo público, e disse: o problema do funcionalismo público não é estabilidade, é a falta de carreira. Então, são questões que a gente não enfrentou e que a gente vai precisar enfrentar com relação ao SUS para que, de fato, assegure isso que ele se propõe. A gente tem um modelo dos mais progressistas no mundo, gente, no mundo. É um grande sistema, é um sistema universal. Num país como o nosso, perversamente desigual, ele é fundamental. Então, a gente precisa defender e assegurar, né? Mas é importante a gente ter a clareza disso, dessas questões que estão postas.
Nessa pandemia, ele mostrou a sua grande importância, né? Assistindo aí as pessoas que mais precisam, porque quem fica doente, tem dinheiro, tem para onde recorrer, né? Quem não tem, só pode depender do
E ele vai
SUS.
para além
E
disso, né,
Danilo?
Tânia? Ele vai para além disso, da assistência em si. A gente precisa ter clareza disso.
Sim. E Danilo, na área educacional também, que os profissionais tiveram que aí assumir uma outra realidade, né? Que também foram bastante cobrados, bastante pressionados. Microfone, Danilo.
Pronto. Primeiramente, eu concordo, o mesmo diagnóstico que a Cris faz em relação à saúde, a gente tem do ponto de vista da educação pública, seja na esfera municipal ou estadual. A pandemia, ela escancara todos os problemas e todo o processo de dilapidação do Estado, de qualquer tipo de política pública de valorização do professor, e isso vai se aguçar dentro da perspectiva da pandemia. É interessante dizer também que isso não ocorre somente na educação pública. Eu estava agora há pouco conversando com uma grande amiga minha, que de uma escola particular, enfim, está nas redes particulares aqui, Santistas, e é curioso a gente ver como essa lógica liberal, essa lógica do mercado, ela se impregnou em todas as esferas e na educação de uma forma tal que ela mata qualquer tipo de relação realmente do que se diz, né, em relação à escola, ou seja, do processo educacional enquanto uma relação humana, uma relação de produção, inclusive intuitiva, sentimental com o aluno. Onde que eu estou querendo chegar com isso? A gente tem, por exemplo, na maior parte das redes, tanto particulares quanto públicas, uma carga horária agora, durante a pandemia, muito maior do que a carga horária comum. Então, é muito comum o professor ficar 10 horas na frente do computador falando incessantemente. E é diferente. É diferente você dar 10 aulas por dia, que já é uma carga grande, presencialmente, e 10 horas falando na frente do computador, né? Porque quando você chega na sala de aula, você chega ali, você brinca, você faz uma piada, você fala, ó, fulano, senta e tal, né? Tem essa coisa, tem o feedback, você está conversando, existe uma relação humana. Quer queira, quer não, quando você está na frente do computador, né, dando aula, você não está de fato, aquilo não é uma escola, isso. Não tem o feedback do aluno, a criança também, independente se seja um adolescente, uma criança de 5, 6 anos, não tem como o cara aguentar assistir aulas durante 10 horas, ficar 10 horas ali na frente do computador, é muito complicado, e é um faz de conta. Infelizmente, tanto do ponto de vista público, quanto do ponto de vista particular, existe, né, uma forçação de barra para que isso seja entendido como se o ano, né, o ano letivo estivesse rolando normalmente, o que não é. Isso daí esgarça, né, isso aí estressa, adoece o professor que já vem de uma rotina, né, e de uma trajetória, né, de dilapidação das suas condições de trabalho, mas também não é nada produtivo para o aluno. Agora, quando a gente pensa na questão municipal, sempre aparece a questão, como o Rit, vocês falaram anteriormente, da escola que vem com o nome do pai do atual prefeito, né, que foi um prefeito biônico. Para quem olha de fora as escolas que foram construídas nos últimos tempos, diz, olha, que legal, os caras estão se preocupando com a educação em Santos, construindo escola, uma escola bonita. E quando você olha, né, tem um olhar um pouco mais profundo, quando você escuta aquele que está ali no chão da sala de aula, está na frente da lousa, o discurso que aparece é justamente de que essas escolas elas não são projetadas, né, a partir da realidade do aluno. Né? Ou seja, você constrói uma escola gigantesca, né, uma grande caixa de cimento ali para você colocar um ensino infantil, e essa criança fica ali no ensino integral, às vezes, durante 10 horas por dia e não tem um espaço, por exemplo, para tomar a luz do sol, uma coisa que é fundamental. Né? Uma outra coisa que eu acredito que isso diz respeito a essa colonização, né, do liberalismo, dessa lógica do mercado e do gerencialismo na educação, é justamente essa forçação de barra relacionada à ideia de uma alfabetização precoce. Uma grande amiga minha, que faz parte do nosso coletivo, ela é professora municipal, a gente estava fazendo essa reflexão e eu considero muito importante, né, porque é curioso, você coloca como perspectiva de educação para o aluno da escola pública o quê? Uma alfabetização precoce, a entrada em um ensino técnico o mais rápido possível, né? E agora também a nova modalidade, já que a gente tem aí uma associação, né, agora do bolsonarismo com figuras políticas aqui da Baixada Santista, o novo mote que é a tal da escola cívico-militar, né, que não é nem escola militar. E com um discurso mequetrefe de que a escola militar funciona, enfim. Quando, na verdade, a gente sabe que essas escolas militares elas conseguem índices melhores porque tem mais dinheiro investido ali, né? Existe uma, um, são alunos também, geralmente, filhos de militares, e nem é esse modelo de escola militar que propõe aqui para a Baixada Santista. São escolas cívico-militares, onde, teoricamente, algum ex-militar serviria de inspetor, né? Ou seja, é curioso, para o filho do pobre, que necessita da educação pública, qual a única possibilidade de política educacional que é colocada à mesa? Você colocar um policial para já cuidar do filho do trabalhador na tenra infância. Eu acho que isso tem que estar claro para a gente fazer essa discussão com a população. Eu acho que a gente tem que tocar de forma muito clara essas questões, e muitas vezes eu acho que a gente não consegue. Então, é interessante a gente fazer essa pergunta para a pessoa, para a família que tem renda suficiente para colocar o seu filho numa escola particular de alto padrão. Será que essa pessoa colocaria, por exemplo, seu filho numa escola da qual um inspetor vai ser um policial? E aí isso quer dizer o quê? Que possivelmente essa criança pode vir a sofrer alguma represália um pouco mais forte? Porque é isso que está nas entrelinhas. Eu acho que falta a gente ler essas entrelinhas para a população, né? O que a deputada aí, que quase foi pré-candidata a prefeita, propõe para nós enquanto política educacional é dizer que a educação pública é problema de polícia. É um problema policial já na tenra infância. A gente tem que falar isso com todas as letras, sem medo algum, né? Para concluir, essa questão das OSs também é um problema sério na educação municipal e é um problema sério na educação estadual, que é a minha realidade, né? Já não é de hoje. Né, que é todo, inclusive o próprio currículo paulista é construído sobre a égide do Instituto Ayrton Senna, enfim, Fundação Lehmann. Né, na verdade, a Secretaria de Educação ela tem como estrutura a Fundação Lehmann e o Instituto Ayrton Senna. Isso é complicadíssimo. Chega no limite, e aí você vejam, né, eu acho que essa é a intersecção entre ensino municipal e ensino estadual, né. Na rede estadual, no começo desse ano, todas as nossas pautas de ATPCG, que são nossas reuniões semanais, elas já vêm pré-determinadas pela Secretaria de Educação. Veja um absurdo. O que isso quer dizer? Dane-se qual o contexto que você está inserido, se a sua escola é uma escola de periferia ou se a sua escola é uma escola da ponta da praia. Né? Afinal, como eu digo, cada escola ela é um universo de problemas, de qualidades, né? De elementos que tornam aquele espaço ali único. Mas a própria Secretaria de Educação, ela trata isso como se fosse uma abstração, ou seja, as mesmas pautas de, as pautas de reuniões devem ser as mesmas em todas as escolas até o final do ano. Não faz sentido algum. É interessante também, eu sempre falo, será que nas escolas particulares, né, que os filhos da elite, que os filhos desses próprios políticos, né, dessas pessoas que estão à frente da Secretaria de Educação, será que funciona assim? Né? Será que essa confusão burocrática está presente lá também? Né? Esse tipo de problema, dessa colonização, da estagnação, você tira do professor, da escola, do diretor, qualquer tipo de agência, de possibilidade de controlar o seu trabalho, de refletir a sua própria prática, está presente tanto no Estado quanto no municipal. Né? E depois vem essa reclamação, vem essa mesma reclamação por parte da opinião pública de que os professores, eles não têm, não conseguem dar conta do trabalho, não conseguem pensar estratégias mais eficazes, né, para ter uma escola um pouco mais produtiva, no sentido não de produção de índice, que parece que é só para isso que a escola serve, mas de produção de humanidade, né, da produção, você ter ali um espaço de construção de cidadania, né, de conceber o que é democracia, de conceber o que é o exercício político. Eu acho que a educação é isso, é essencialmente um ato político, né, e fica, tudo isso é jogado, né, na sarjeta com esse modelo educacional que está se colocando aí nas mais variadas instâncias. Né? É isso.
O professor Danilo citou em uma das suas respostas esse aumento da rejeição à política, o que influenciou diretamente no bolsonarismo. Eu queria que vocês explicassem mais para a gente como enfrentar isso e também como defender o legado do Partido dos Trabalhadores, né? Já que a legenda que vocês usarão é a do Partido dos Trabalhadores, como defender, né, a experiência do PT nos governos no âmbito federal. Cris?
Eu volto a dizer o que eu já tinha dito, né, da saída fácil e da saída que é mais complexa. É muito mais fácil para parte da população, e acredito que é isso que vai fazendo com que a direita vá avançando, né? É um fenômeno mundial, a gente sabe, mas aqui no Brasil a gente tem o presidente Bolsonaro, né? Eu acho que é essa opção pelas saídas mais fácil. É muito mais fácil você, para parte da população, entender que a culpa é de um partido, né? Então, a culpa é do PT. É muito mais fácil, né, no sentido de dar conta da complexidade, né? Eu vou por essa saída, né? E tem parte da população que é progressista que entende que não é, né? Então, eu acho que o coletivo, ele também vem nesse sentido de entender a importância dos partidos como forma de organização, a importância do Partido dos Trabalhadores no país, né? A importância de se organizar enquanto, porque esse é o nosso modelo de representação, então a importância que tem os partidos, né, e o que ele defende, né, quais são as suas defesas. Eu acredito que para a gente analisar isso, a gente precisa analisar por essa via, sabe? As questões são mais complexas, né? Eu disse isso, a pandemia, ela está colocando na mesa todas as nossas mazelas, né? E a saída não é fácil, a saída não é pegar a cloroquina, né, para a Covid, né? A gente tem que investir numa vacina, e isso é mais trabalhoso, a gente tem que ficar em casa, quarentena. Eu acho que esse pensamento, ele acaba sendo, para parte da população que elege a direita, eu acho que está, elegem figuras como o Bolsonaro, eu acho que é o que permeia, sabe? Vamos por aí que é mais fácil, vamos jogar pedra no PT que é bem mais fácil, né? Do que a gente, de fato, pensar e analisar de forma crítica, né? O objetivo do coletivo, ele vem nesse sentido, fortalecer em termos político, né? Que as pessoas comecem a falar mais de política, fortalecer os partidos na sua representação. A democracia, ela propõe isso, né, as diferenças e os valores, mas a gente aqui está defendendo a parte progressista, né, no sentido de tudo que compõe saúde, educação, enfim. Então, eu acho que é importante a gente ter essa clareza, né, e a importância de fortalecer os partidos políticos, porque é essa forma que a gente representa, mas para isso a gente vai ter que rever grandes questões, né? Quem sabe a gente consiga amadurecer enquanto sociedade até para ter uma reforma política, né? Mas eu acho que a linha vai por aí, sabe? Vamos jogar pedra no PT, porque foi quem, né, de fato, do campo progressista, foi quem trouxe políticas no campo social, né? Contribuiu no desenvolvimento do país. Teve, né? Então fica mais fácil a gente fechar por aí do que de fato pensar o que está posto.
E a gente já tá vendo o presidente se apropriar de vários programas, né, para poder fazer aí alavancar a sua popularidade. Pode falar, Danilo.
O Carriço falou disso ontem, né? Casa Verde e Amarela.
Exatamente.
Eu acho que a primeira missão que nós temos não somente o PT, mas a esquerda como um todo, é tirar um pouco essa ideia que é meio que um espantalho de que a sociedade ela se divide entre petistas e antipetistas. Né? As pessoas, elas muitas vezes, elas não se definem, a maior parte da população brasileira, ela não se define de esquerda ou de direita. Ela é conservadora, mas ela compreende a importância do papel do Estado na sua vida. Então, é muito comum aqui em Santos, eu moro aqui no Casas Populares, né, aqui na Bacia do Macuco, e conversando com companheiros aqui, o pessoal, é muito comum você escutar um discurso de companheiros que votam no PT a nível municipal, né, na legenda para vereador, mas votaram no Bolsonaro. Né? Quando a gente pensa a população brasileira, a gente tem que compreender que mais da metade da população ela está fora desse Estado democrático de direito. Ela nunca acessou a Constituição cidadã. Quando a gente pensa, por exemplo, como é que o brasileiro ele não se comove com 120 mil mortes? Porque a morte sempre foi um cenário comum para a população brasileira periférica. Né? A fome, a seca, sempre foi um cenário comum durante muitos e muitos anos para a população nordestina. Isso só mudou com o Partido dos Trabalhadores e a população sabe. Né? Agora, não existe na cabeça eu acredito, essa é a minha perspectiva, de que não existe necessariamente essa visão de extrema direita na maior parte da população brasileira. Eu acho que esse fenômeno do bolsonarismo, esse fenômeno da extrema direita, é um fenômeno reduzido a uma pequena parcela ali, uma parcela da classe média, né, da classe média alta, e que não é somente bolsonarismo. Do mesmo jeito que não existe antipetismo, não existe o bolsonarismo em si, mas é esse sentimento antipobre, esse sentimento anti-Estado, né, que também é um reflexo da nossa herança da escravidão. A mesma figura que votou de forma, como eu vou dizer para vocês, militante, fez essa campanha, tem essa ênfase na campanha do Bolsonaro, foi a mesma pessoa, o grupo de pessoas que votaram no Aécio, que votaram no Serra, que votaram no Collor. São pessoas que sempre tiveram raiva, não somente do PT, ou a qualquer tipo de força política que angariasse algum olhar mais igualitário, democrático, e que virasse, né, a sua política para a maior parte da população empobrecida. Né? Família, tradição e propriedade, enfim. Isso está na história do país. E quando cair essa ficha para nós aqui, a gente vai perceber que eu acho que a gente vai conseguir ajustar o discurso e a prática. Né? E a gente faz isso principalmente tendo em vista um processo de longo prazo, não olhando tanto na perspectiva somente da política eleitoral, mas num processo político de longo prazo. Por exemplo, vamos imaginar que em 2022, aí eu sendo o mensageiro da agonia, né? Vamos imaginar que em 2022, um candidato, não o Bolsonaro necessariamente, mas um candidato do bolsonarismo, um candidato da extrema-direita, um candidato do mercado, né? Ele venha ganhar a eleição. Para nós, é o pior dos mundos e é inconcebível. Eu acho que quando a gente pensa política, tem que conceber, inclusive, essa perspectiva. E aí, o que faremos? O Bolsonaro vem construindo, né, vem surfando nessa onda da desconstrução, né, e na culpabilização da política já desde pelo menos de 2014, vai fazendo grupos de WhatsApp, vai discutindo com a dona Maria da esquina, não sei o quê. A gente tem que fazer a mesma coisa. Né? Eu acho que a gente tem que construir um discurso, a gente tem que fortalecer não somente o PT, mas todos os partidos de esquerda, buscar a população para conceber, para fazer política dentro do partido. Né? Por exemplo, em Santos, vocês comentaram, mencionaram anteriormente, são questões legítimas, né? Por exemplo, a colocação da estátua de Iemanjá. É quando a gente na esquerda aqui faz um discurso de que o Bolsonaro é um governo fascista, e de fato é, mas é necessário a gente também passar uma mensagem que é fundamental, né, para a maior parte da população. Em Santos, por exemplo, é o quê? Qual é o futuro, qual é a perspectiva de emprego, de projeto que um jovem de 20 a 30 anos tem numa cidade como Santos? Qual é o projeto que o prefeito, qual é o projeto que o Bolsonaro tem, que o presidente da República tem para essa galera? Né, para a maior parte da população, né, educacional, faculdade. Nesse sentido, eu acho que são duas questões. Você, ao mesmo tempo que você defende todo o legado, né, do PT nos últimos anos, né, que o que a gente fez aqui, essa revolução silenciosa, né, de incluir mais da metade, né, dos estudantes universitários federais são oriundos da periferia, são negros, é uma revolução que foi feita. Eu acho que a partir do momento que você faz essa discussão, você já faz a defesa desse legado, né? E, ao mesmo tempo, aí que vem também a necessidade, eu acho que o coletivo dialoga muito com isso, né? Eu acho que o coletivo, ele possibilita justamente que a gente esteja ali na frente, conversando com essa galera, ouvindo essas angústias, né? Que muitas vezes passa despercebido, inclusive para nós, porque a gente fica discutindo, né? Se não, a gente entende. Quais são as demandas? A gente faz o diagnóstico correto dos problemas da cidade, dos problemas do país, mas na hora de conectar, na hora de conceber o discurso, a gente tem dificuldade. Eu acho que a única saída é abrir o partido para a população, é abrir os partidos de esquerda, né, para a população periférica, para a população negra, e ter uma perspectiva de construção política e não somente política eleitoral.
Bom, a gente já está aqui, já ultrapassando do horário, e queria agradecer a presença de vocês no nosso Manhã RBA Litoral, a Cristina Bis, o professor Danilo, né, que estão aí com essa proposta do Coletivo Santos Progressista. O Carriço está já mandando aqui a mensagem. Você citou o Carriço, né, Cristina? Ele todo apoio ao Coletivo Progressista. Bom dia, Carriço, que também está nos assistindo. A Cibele e Simão. Os coletivos também possibilitam maior capilaridade na sociedade. E essa é a intenção mesmo, né? Essa gestão horizontal, né? Então, queria agradecer a presença de vocês e até uma próxima oportunidade. Podem fazer suas considerações finais.
Nós que agradecemos a oportunidade de falar do coletivo, é uma satisfação grande, tem sido uma satisfação muito grande para mim participar do coletivo. Santos tem um processo que a gente precisa, histórico, que a gente precisa rever. Eu sou da saúde, atuante no SUS 30 anos. A gente tem um histórico que começou lá em 89 com uma mulher, com a Thelma, do PT, né? Depois tivemos um visionário, Davi Capistrano. Essa cidade viveu uma revolução, né? Na saúde, eu posso assegurar, e se hoje a gente tem um bom índice de desenvolvimento humano, é por conta disso, né? Para aquilo que foi feito na saúde, na educação, moradia, saneamento, né? Se vocês lembrarem, teve um trabalho grande na identificação dos esgotos clandestinos, balneabilidade da praia, naquela época, né? Então, é importante a gente entender isso, ter essa clareza desse processo histórico, né? E quero convidar vocês para vir com a gente, conhecer o Coletivo Santos Progressista, os seus princípios, são 13, está lá na página do Facebook, também tem o Instagram. Venha conhecer e venha somar aí com a gente esse movimento que a gente está construindo, que não só é uma pré-candidatura, mas também um movimento de discussão, como o Danilo bem colocou, no sentido da gente discutir política, trazer para dentro dos partidos essa discussão e, de fato, que as representações atividades sejam significativas, né? Obrigada mais uma vez.
Pessoal, eu queria agradecer Tânia, Rodrigo, Queria mandar um grande beijo para todos que estão nos assistindo, a todos os companheiros do coletivo que estão conosco, estão assistindo, Carriço, Cibele, Cassandra, Jaqueline, enfim, todos que estão conosco. É um prazer para mim estar nessa construção, qual tenho, me sinto privilegiado em poder aprender com tanta gente bacana, com tanta gente que tem uma visão profunda do que é a cidade, do que é a necessidade de construir uma política responsável, né? Quero endossar o convite da Cris, né? Sigam as nossas páginas no Instagram, no YouTube, no próprio Facebook. O coletivo ele continuará para ele além da própria disputa eleitoral, né? É um movimento, eu diria isso a vocês, né? Para a gente pensar, para a gente aproximar as pessoas da política, aproximar as pessoas de uma perspectiva mais solidária, né? E de uma perspectiva que existe uma outra possibilidade de uma outra Santos que seja menos plástica, de uma Santos que não expulse seus moradores, de uma Santos que tenha que possibilite um futuro, um projeto para a população, né? E não somente uma mera Santos ali, um show de Truman, como diz um grande amigo meu. E é isso, gente. Muito obrigado a todos.
Tá, o nome da página já está aqui na nossa tela, para as pessoas poderem acessar, conhecer o trabalho de vocês. E eu queria agradecer, desejar aí um bom dia e muito obrigada por fazer esse Manhã RBA Litoral com a gente.
Obrigado.
Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado, professor
Obrigado,
Danilo.
gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. E hora de encerrar o nosso Manhã RBA Litoral desta quinta-feira, viu, Rodrigo? Quinta-feira.
É verdade. Quinta-feira, amanhã teremos programa. Não posso esquecer.
E o que vem agora?
E agora, na sequência, Tânia, na sequência temos Olavo Dada com o Som da Praia. Depois, Marcos Canduta vem com o Tarde RBA Litoral. E hoje, né, deixa eu pegar aqui a minha colinha, é dia de Sacada Cultural, que no mês de setembro será dedicado a Moraes Moreira. Então, nesta quinta-feira, teremos a presença de Zé Walter Pires e Pires, cordelista e irmão do homenageado, e Elton Magalhães, professor, escritor e cordelista. Cordelista, tá certinho. Então, não perca a programação da RBA Litoral. E caso você tenha perdido a entrevista agora do Manhã RBA Litoral, você pode conferir às 19 horas, né, nas ondas da 93.3 FM e a qualquer hora nas nossas plataformas digitais, YouTube e Facebook. Então, já fica aquele tradicional pedido para você ir lá no YouTube, se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para ter o nosso conteúdo em primeira mão e também curtir nossa página no Facebook, interagir conosco, participar do programa com comentários e construir, né, a rádio que toca as músicas que os outros não dão e as notícias, né, as músicas que os outros não tocam e as notícias que os outros não dão.
Tá bom, então, Rodrigo, vamos se despedir daqui. Amanhã a gente tem mais uma edição do Manhã RBA Litoral. E agradeço aí a companhia dos ouvintes, dos internautas. E até sexta-feira. Tchau.
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Seta Porte, apoio cultural do Sindicato Seta Porte. Música